Tainan Franco está na área até às 13 horas com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora.
E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainan Franco na área com vocês pela Rádio Difusora, YouTube e também pelo Spotify. Gente, hoje vamos falar aqui de uma peça de teatro. Eu estou aqui com as pessoas que vão nos explicar o que é Atmimos. É um projeto da Teal, certo? Que está fazendo aí 42 anos. E os assistidos, é assim que fala? Os assistidos. Sim. Vão fazer uma peça de teatro.
Isso. Exatamente.
Giovanna Cadim e Carlos Pasqualim, velho de guerra.
Velho
de guerra. Bem-vindos, gente. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, Tainan.
Tudo bem, obrigada pelo convite.
Imagina, o Carlinhos aqui vem. Ele tava me falando agora que ele só vem nas estreias, né?
Só nas estreias.
A gente precisa vir pra jogar conversa fora.
Precisa, porque eu queria tentar uma vez, ver se eu consigo. É. Porque pra falar de estreias, eu já tô craque aqui.
É, né? Fala da vida, né?
Vamos.
Dessa construção do teatro nessa cidade, né?
Eu gostaria, qualquer hora vamos fazer.
Já fica o convite aqui.
Uhum.
Me contem, como vocês conheceram? Primeira coisa, né? Como vem essa parceria?
Puxa vida, quando a gente se conheceu? É uma pergunta muito difícil.
Eu lembro onde firmou a amizade, assim, né? Assim, na verdade, a gente se conhece há mais tempo, mas no meio do caminho aí, eu fui dar aula num colégio que a Giovanna tinha filha. E aí eu revejo a Giovanna, assim, mas eu já vi ela pelos grupos de teatro, sim, pelas sim. escolas de teatro,
uhum.
né? E depois nesse colégio eu fui saber que ela era mãe da Lorena e aí voltou a amizade. É.
Aí firmou
mesmo.
A
gente teve, somos da arte, mas tivemos caminhos bem diferentes, né?
Sim, sim.
Mas sempre se encontrando pela cidade, eu sempre, nossa, adorei o trabalho do Carlinhos, de tudo que ele já produziu. E um belo momento, eu sou gestora cultural, eu quis realizar um projeto e convidei o Carlinhos para trabalhar nesse projeto. Não lembro qual foi agora, especificamente o primeiro.
Nossa.
Se lembrar também, eu também não lembro. Mas, e aí começou, acho que é o terceiro ou quarto projeto que a gente está junto. E tá dando super certo, a gente tá, né, firmando uma parceria aí que acredito que seja longa. E o Atmimos é um projeto nosso de coração, assim, é um projeto que traz muito sentido para a nossa vida no intuito de entender o próximo, né, nas Sim. suas diferenças e potencialidades. Então, o Atmimos, eu costumo dizer que ele não é só uma performance teatral, uma peça de teatro, mas é uma causa nobre, é um momento de reflexão, de questionamento e da gente mostrar que todos nós podemos. Né?
Sim.
E ocupando esses equipamentos culturais, esses espaços da cidade que são destinados aos fazedores de cultura profissionais, nós, no sentido de trazermos um elenco PCD de não atores, lapidado pelo Carlinhos e Ulisses também, que está na assistência de direção e no roteiro, é algo assim gratificante para nós e muito mais para eles e para as famílias, né?
Sim, a gente está falando, a Tela trabalha com surdos.
Surdos, distúrbios da comunicação e outras questões também.
Já há 42 anos.
42 anos esse ano. A semana passada bateu um prontuário com 100 mil atendimentos.
Incrível.
Atendimentos não, 100 mil pacientes, né? Porque atendimentos sim. muito mais.
Cada paciente tem quantos, então, né? Durante o processo, então...
É uma instituição, assim, referência em Jundiaí, ela atende 28 municípios, não sei se todo mundo
nossa,
sabe disso.
Nossa, não.
É, ela atende 28 municípios, é referência na questão da surdez, do distúrbio da comunicação. A Marisa Pomílio foi a primeira fonoaudióloga de Jundiaí, ela que criou e desenvolveu e gere, né? E hoje ela é superintendente, tá à frente ainda. Então é muita história, muito interessante. E até ao... Vem há 10 anos produzindo projetos culturais. Eu tenho feito projetos para a Teal nesses 12 anos, 10 anos aí. Uhum. Linha de Proac ou Rouanet. Todos no sentido de promover a arte e inclusão para para os assistidos.
Sim.
Não só para eles, mas para as famílias também, que completam esse ciclo, né?
Uhum. A gente tem falado muito de, mais do que nunca, né, do capacitismo.
Exatamente.
Adquirindo novos vocabulários, né, novos repertórios aí para a gente tratar do tema. Eu acho que a internet também nos ajuda a desmistificar muita coisa, porque é sempre, quando você fala de acessibilidade, né, de inclusão, é rampa e libras.
Só.
Basicamente isso, né?
Uhum.
E a arte, ela vem sempre num lastro de arte-terapia, né, uma, com outras questões, não só para surdos, mas, enfim, para uma diversidade geral. E eu acho que a gente está num momento muito legal, assim, de entendimento, de conversas, de fato, de inclusão, né? Porque quando tem eventos, ou da TA, ou do PEAMA, antigamente era só as famílias que frequentavam.
Exatamente.
Né? Ficava aquele núcleo familiar ali, porque, querendo ou não, existe uma diferença, né? De, a PAI vai promover um evento com os assistidos ali, e aí parece que é só para aquele núcleo, né?
Isso não é inclusão, né?
Não é inclusão. As pessoas, elas não se enxergam frequentando, as pessoas não PCDs não se enxergam frequentando aquele lugar, né?
Exatamente.
E a gente está nesse outro momento.
Eu acho que hoje elas começam a entrar nesse local, né? A descobrir esse lugar.
Sim.
Que ele pode estar lá, né? Ou por que não estar lá, né? Uhum. Até porque, como você falou, assim, não a rampa e nem a libra só, né?
Sim.
O quanto de comunicação existe ali, o quanto de possibilidade de existir com o corpo, com tudo, né? Inclusive, lógico, que com essas questões aí, a libras e tudo mais, mas eu acho que principalmente a arte, né? Ela possibilita um diálogo, seja onde for, com quem for, que se estabelece essa questão da catarse, da própria purgação, assim, de venha uhum. comigo, eu te levo para outros lugares com a minha arte, né? E aí deixa de ser aquela arte, aquele desenho padrão que até então foi colocado e que talvez por isso esse público era tão o próprio entorno deles.
Sim,
assim.
Sim.
Agora não, a pessoa, ela não fala que ela está indo ver um espetáculo de surdos, ela está indo ver um espetáculo.
Exato,
né?
É isso
que a gente quer.
E é isso que está muito legal. Porque,
e
eles se sentindo fazendo teatro de verdade, porque eles estão rodeados de profissionais que são atuantes, né? Então é legal porque eles recebem informações autênticas do fazer teatral, da carpintaria teatral.
Eles são, antes de tudo, atores.
Elenco
do espetáculo.
Eu,
né?
Eu costumo dizer que é um elenco de não atores, porque de fato não são, porém foram lapidados para.
Uhum.
E eles também não terem uma pressão tamanha nas costas.
Sim.
Que eles têm que ser atores neste momento. Eles estão fazendo uma performance cênica. E a performance, essa nomenclatura já traz, inclusa nela, a experimentação. É uma experimentação cênica,
uhum.
né? Que eles, claro, eles passaram por vários ensaios, por ajustes, por técnicas, sim. Mas é uma performance cênica. E o mais legal dessa nova formação é que a gente tem diversos tipos de deficiências no grupo. Então, a gente tem surdo, distúrbio da comunicação, deficiência visual, déficit cognitivo e neurotípicos. Então, nós temos pessoas, vou dizer bem entre aspas, normais, porque não há normais, todos
Sim.
nós temos nossas deficiências.
Gente, nessa mesa, inclusive, não,
não
há normais.
Não há normais.
Então, usa-se hoje o termo neurotípicos para isso. Então, nós temos essa miscelânea no grupo. E nós temos também, além de um ator que é o Leandro Lima Ramalho, ele é o nosso coordenador de acessibilidade, consultor surdo. Ele é surdo. Então, tudo que o Carlinhos e o Ulisses criaram em questão de roteiro e direção cênica, a gente sentava numa mesa e conversava. Leandro, vai funcionar? Junto com o intérprete.
Uhum.
Leandro,
é um
vai
filtro.
Funcionar? Fazer isso para esse público, do jeito que vocês querem fazer, não vai funcionar porque eles não vão entender. Vai ter que ser assim. Porque é uma outra visão de mundo, é uma outra visão de entendimento. Eles são visuais, eles não entendem figura de linguagem. Então, às vezes a gente vai explicar alguma coisa, a gente fala alguma coisa que eles ficam, hã? Então, a gente também tem que se reestruturar e entender qual é o modo de comunicação mais fácil para que todos entendam aquilo que a gente quer passar. Né?
Exato. Esse projeto, a construção desse projeto surge quando? Exatamente. Porque imagino que tenha ali vários desafios, né? Sim. Esse projeto já foi aprovado na Rouanet.
Já. A primeira montagem dele foi em 2019. Eu criei esse projeto em 2019 para a TEAL.
Já temimos.
Aí criamos a marca, temimos. Fizemos um espetáculo. Carlinhos já estava. Ulisses também já estava. Fizemos um espetáculo com temática de cotidiano, que nós apresentamos no Expressa. Foi bem no período da pandemia. Apresentamos de máscara. Carlinhos dando aula online para eles, imagina.
Nossa, gente.
Online de máscara, surdo. Nossa, era muito.
Não, difícil. O começo, até hoje a gente brinca com isso, né? Então, assim, onde a Giovana foi me meter, pelo amor de Deus, por que que eu aceitei?
Ele me ligava e falava, não vai dar.
Porque,
dar.
Assim, porque além de tudo, a pandemia, então assim, eles, por exemplo, na pior das hipóteses, vou ler lábios, eu tava de máscara. Eu não sei Libras, né? Hoje a gente tá andando.
Alguma coisinha a gente consegue.
Eu tô indo atrás porque eu tô convivendo. A gente já estabeleceu, sim, inclusive, uma outra comunicação. Né? Eu me comunico bem com eles. E aí, enfim, é uma dificuldade tamanha, assim. Porque eu falei, gente, como que eu vou conseguir passar uma ideia e receber deles? Porque o teatro, eu te jogo, você me joga e meio, né? A gente vai aumentando, uhum, completando um outro, né?
Sim.
Até a coisa andar, né? A pandemia deu uma segurada bem pesada.
E era uma outra formação de elenco.
Era outra.
Nessa formação nova de elenco, nós temos duas pessoas só que vieram da outra e estão nessa. Os outros são todos novos. E nessa segunda formação, a gente está com PROAC e CMS. Então, a gente, legal, fez Rouanet, agora PROAC. Aliás, posso agradecer nossos patrocinadores.
Claro, por favor. Aqui,
sem eles, a gente não
esta
conseguiria...
Esta mesa é lugar para agradecer patrocinadores, em especial os patrocinadores de cultura, né?
Sim. Então, nós temos a Roca, Taust Supermercados e Castelo Alimentos. Muito, muito obrigada por essa oportunidade a toda a equipe, principalmente ao elenco e às famílias que estão deslumbradas nesse processo, uhum, e vão se deslumbrar a partir do dia 2 de maio no SESC. E também agradecer a Cultura de Jundiaí, Gestão de Cultura, por nos ceder o Espaço Expressa, que a gente vai entrar em temporada com 10 apresentações, e o SESC, para o SESC Jundiaí, para nossa estreia.
São 10 apresentações?
São 12 no total.
São 12?
São 12. É uma temporada. Eles nem fazem
de
ideia.
De verdade.
Que eles vão
é uma temporada de verdade.
Mas eu acho que tem que viajar, tem que sair. Claro. Tem que ir para mais dos 12.
Claro. Quando você falou de estabelecer comunicação, eu lembro, acho que. Como a gente, no dia a dia, a gente se relaciona e a gente conversa e se comunica, não dá uma sensação de impotência? Eu me sinto tão impotente. Fui viajar já para país que eu não falo inglês, para Alemanha e não falo alemão, e aí você quer conversar, quer se comunicar, e eu tenho exatamente a mesma sensação quando eu estou com surdo.
Uhum.
Uma impotência e eu me sinto uma incompetente de não conseguir me comunicar com as pessoas, assim, porque é um problema meu, né?
É uma barreira grande. O Carlinhos vai falar com mais propriedade disso, mas o espetáculo, ele é focado... Até mimos, é AT de ateal e mimos do grego mímica. Então, ele já nasce com esse intuito de uma performance cênica não verbal. E essa sensação de você estar numa peça de teatro, se assim a gente pode nomear, ou de uma performance cênica, e não ter fala... te possibilita falar assim, nossa, eu não entendi. Eu não sei o que eles estão querendo dizer. Pois é, o surdo passa por isso todos,
sim,
os dias.
Sim.
Então, também é um experimento para o público tentar entender o processo, a temática, o conceito, no não verbal.
Mas se a gente for pensar no cinema mudo, se a gente pensar no Chaplin, né?
Uhum.
Em especial o cinema mudo e os mímicos, né? Eles não causam estranheza.
Não.
Não tem um peso quando fala, ai, são surdos.
Sim.
Um peso maior.
É aí que vem a questão que eu estava falando, assim, essa diferença de tentar levar o público não para assistir o surdo,
sim,
mas para assistir um trabalho artístico,
sim,
né? E que é feito, professor, ninguém está negando isso, mas o quanto não posso ir com esse preconceito, né? Porque aí dificulta, claro que vai ter barreiras aí, né? Que é diferente do quando você fala do Chaplin, do, enfim, né? Marceau, e aí vem vários. Só voltando um pouquinho, uma vez conversando com um amigo, já no meio do processo do primeiro, ele falou, mas me fala, como que é, como que foi chegar, como é que é, né, essa comunicação? E exatamente o que você falou, eu falei isso para ele, é como se eu tivesse sido contratado para ir para Alemanha, dirigir um grupo de teatro, e eu não sei nada de alemão, de inglês, de nada. Eu só falo português e lá ninguém fala português. Então, é assim que eu me senti no começo, e era assim, né? Fui fazer Libras, estou fazendo Libras, estou aprendendo, estou convivendo com eles, que é a melhor coisa para aprender.
Melhor,
né?
Coisa.
Melhor coisa para aprender é a convivência com eles. Procuro até fora de lá, né?
Já até faz piadinha em Libras?
A gente já faz piadinha.
Olha!
E aí, o que acontece? Mesmo fora da Libras, eu tenho uma certeza, assim, de uma comunicação. Que eu consigo com eles, né? Não sei, acho que a convivência, estar ali.
Claro.
Então tem coisa que eu faço, assim, eu preciso que assim, olha, vai pra lá e não é sinal de, não vou apontar, vai. Sabe assim, é um olhar, eu não sei explicar, mas já acontece isso, né? E a minha formação, na minha formação, eu tive muito, comentamos isso, uma das mestras falava assim, observe o mundo, olhe para o mundo. Né? É legal ouvir o mundo, é legal falar para o mundo, é legal gritar para o mundo, mas olha primeiro. Depois que você olhou, o que vier é lucro, porque você vai entender ali. E eles são visuais, eles olham muito, eles têm que tudo que você... Se eu estou conversando aqui com ela e você mexe alguma coisa aí, para eles você está querendo falar alguma coisa. E às vezes você mexeu, é um tique,
só
sei lá
mexi.
O quê. Né? E já é. Então, esse visual eu peguei e eu... Você conhece minha história, o Elzo é visual,
é um
espetáculo,
total.
Né, plástico, visual. Então, acho que esse casamento foi muito feliz, porque eu não tive grandes dificuldades de me comunicar com isso. É fácil, aqueles corpos vão e desenham, sabe?
Uhum.
Eu desenho e eles aceitam muito fácil, assim. Então, acho que é um pouco isso, essa comunicação estabelecida, que não é... de lugar nenhum, não é de cartilha,
não.
É nossa, né, que já é um ganho.
Que já é do grupo, assim.
E aconteceu um fato agora no ensaio, a gente saiu do ensaio agora e veio pra cá, o ensaio geral, que eu comentei que o Carlinhos, não sei se ele viu, a Elisa.
Sim, emocionada.
Na última cena, ela muito emocionada, que é uma das atrizes. Uhum. Eu falei, Carlinhos, ela tá emocionada. Porque aí que ela tava no palco, com a iluminação, ela sentiu, acho que todo o processo.
Era um ensaio geral, né? Era ali que eles viram pronto, assim. Tipo, hoje que eles sentiram. Né?
Hoje que eles sentiram. E esse é tão bonito. É tão bonito você ver que, sabe, tudo fez sentido.
Sim.
Isso é muito lindo.
E uma outra coisa também
chega
que ela falou.
Chega no palco, realiza, né? Que aquilo tá acontecendo.
Exato, né? E no começo, tanta resistência, né? Tanto medo, tanto fechadinho.
Corpos
que
arcados.
Se você ver foto do começo do processo e agora eles estão abertos, assim, entendeu? Muda tudo. E a outra questão que nós não tocamos, mas é bem importante, as idades, né? A questão
Sim,
da faixa etária.
É dos 10 aos 63 anos.
Nossa. O elenco. Isso tudo.
A construção da peça, a história.
Ah, a história é muito
como
legal.
Se dá? Porque daí a gente entra na questão do elenco também, né?
Sim,
deste elenco,
a história desse ano,
diverso.
A gente... Até eu tenho um outro projeto chamado Arteiros, que é oficinas de arte e criação dentro da instituição, no mesmo dia que acontece o Atemimos, uns horários antes. Esse eu que aplico, porque eu sou formada em artes visuais, então eu sou arte educadora do projeto, dou aula para eles, e uma vez ao mês a gente faz um passeio cultural, eles se entenderem em espaços de arte e cultura, que sejam inclusivos ou não. Então aí a gente faz esse paralelo. E aí teve uma exposição que a gente foi, imersiva, do Van Gogh, em setembro do ano passado.
Isso.
Falei, Carlinhos, Ulisses, vamos comigo, que uma turma desse projeto também faz parte do elenco. Eu falei, vamos ver como que o pessoal se sente nesse ambiente de projeção e de Van Gogh que eles estavam aprendendo, que eu acho que nós vamos nesse caminho aí. E nós fomos. vimos as caras, os jeitos, as informações, eles estavam deslumbrados.
As reações, né?
As reações.
É uma exposição imersiva, né? Sim. E eles que são super visuais.
Sim.
E aí eu falei, juntei, fizemos uma reunião, falei, que tal a gente fazer Van Gogh, mas no sentido de ser humano? Então, Vincent, quem foi Vincent? Em suas loucuras, devaneios, sensação medos de não pertencimento, né? Ele era fora da curva.
Sim.
Graças a Deus, porque ele produziu muito. E se entendeu como forma de comunicação a arte. Uma comunicação não verbal. Falei, vamos tentar trazer isso que vai fazer muito sentido para o nosso elenco, que também tem esses questionamentos de pertencimento, de não se sentir pertencente das coisas, padronizadas, emoções a milhão, não conseguem se comunicar,
sim,
né? Estamos num processo artístico, eles vão se comunicar diante dessa ala, né? Dessa linguagem cênica. E aí o Ulisses, como roteirista, foi construindo esse processo, Carlinhos criando cenas, a Carol, que era a Carol Cirilo, que é a nossa, uhum, intérprete, também dando maior suporte, o Leandro fazendo essa ponte, uhum, para saber o que, que dava, o que, que não dava para fazer. E aí fomos construindo. Dezembro tivemos o roteiro e conseguimos começar os ensaios. E aí, por que veio o nome Girassóis? Né? Quando a gente lembra de Van Gogh, não tem como.
Sim.
Né? Girassóis. E hoje se usa muito os cordões de identificação. E o cordão de identificação da comunidade surda é o girassol. Não só da comunidade surda, mas é das deficiências ocultas. Então, todo tipo de deficiência oculta, você pode usar uma identificação de cordão de girassóis. Então, a gente faz esse paralelo também do símbolo da deficiência oculta com o símbolo do Van Gogh, e trazendo esses anseios, essas emoções desse ser humano chamado Vincent. Que aí o Carlinhos, com o seu lado artístico, Ulisses com
com seus girassóis,
uhum, construiu todo esse processo.
Na verdade, assim, é um espetáculo que, obviamente, não existe um diálogo, né?
Uhum.
Então, são, como eu disse, corpos, imagens, né? Então, para onde ir, né? Aí você pega um roteiro, começa a chegar roteiro baseado num quadro, né? E aquele quadro sugere o quê? Então, assim, eu vou dar até um... Né,
soltar, não dá spoiler.
Sei lá.
Só de leve.
Sei lá, lavoura, família, né? Então, assim, como pensaram essa cena? Então, você pega aquele coletivo e vai trabalhar situações. Você pede para eles... Eles te dão, olha ali, tá bom, ali vamos limpar aqui, não sei o que, junta, vai construindo. Quando você vê, você tem uma coisa pronta.
É um processo coletivo mesmo, né?
E aí, você tem pronto. Agora, assim, vamos lá. Agora, então, você aqui, você lá, vou dividir, que é a plástica, uhum, né? Elaborada, lapidada. Mas muito vem deles, partindo de um assunto que eles estão discutindo num curso, né? Num outro momento de artes. E lá, quando a gente fala, olha, é esse quadro. Aí, só de bater o olho ali, ok. Mas nós vamos fazer esse quadro. Ninguém vai montar o quadro, uhum, né? A ideia é partir dele. E aí vem coisas que você...
Geralmente, posso estar enganada, mas geralmente há uma leitura de roteiro.
Sim.
Para iniciar um trabalho.
Uhum.
Como que você faz esse processo? Eu sei que tem os intérpretes ali, que imagino também que tenha que se desenvolver uma linguagem específica para algumas palavras, algumas questões.
Na verdade, não teve uma leitura específica de roteiro. Teve uma montagem cênica de algumas cenas. Então, elencou cena 5 e cena 6. Essa semana a gente vai montar a cena 5 e cena 6, né?
E
ajustar. Porque como não tem uma verbalização, uhum, uma escrita, a gente não... Mesmo porque, para eles... O surdo, quando ele se comunica, porque isso é legal falar, não existe surdo mudo.
Porque era uma coisa que a gente cresceu achando que era.
Não existe.
História recente da minha vida.
Falar que não existe também é muito... Existe casos muito específicos, mas o que existe é o surdo que não desenvolveu,
verbal,
não aprendeu a usar o aparelho vocal.
Sim.
Né? Então, o surdo que fez fono desde pequeno e aprendeu a usar esse equipamento sem ouvir, ele fala um pouco nasalado,
uhum,
mas ele se comunica. Não é que ele não é, ele é mudo, ele se comunica. Então, nós temos vários tipos de surdez no sentido de graus. Marisa, se eu estiver falando alguma coisa errada, depois você me corrige.
Marisa,
tá?
Depois você vem aqui explicar pra
Mas
gente.
Todos esses anos eu fui aprendendo um pouquinho. Então, tem o implantado, que é o implante coclear, tem o que usa aparelho e ouve pouco, tem o surdo profundo, que não adianta aparelho, tem o surdo que só usa libras, tem o surdo que não tem aparelho e não usa libras. Tem o surdo que mais? Tem vários tipos de...
O alfabetizado.
O alfabetizado, tem aqueles que não são alfabetizados. Então, é uma rede de diferenças em comunicação dentro de um segmento só de deficiência muito amplo que a gente tem que tentar.
Que a gente fica aqui, né, pressupondo... Que todo surdo, antigamente, né, se falava, o surdo e mudo, tal, mas que todo surdo sabe libras.
Não,
né?
É uma língua,
que,
né?
É uma
língua brasileira de sinais, você tem que aprender, é classificado como uma...
É uma alfabetização à parte, né?
Sim.
E a gente imagina, assim, na nossa ignorância, que todos eles... usam libras, né?
Não.
Não, é muito difícil a gente chegar nesse caminho, ainda mais agora que a gente tá na pré-estreia, na estreia praticamente, em chegar numa linha que a gente consegue se comunicar com todos de maneira diversificada.
Mímica, linguagem universal.
Sim, o corpo,
exato,
o
até mimos.
O corpo fala.
O corpo fala.
É só retomar uma coisinha, quando você fala de que, sabendo do processo, né, de um grupo de teatro que tem uma leitura dramática, a primeira leitura de mesa, né, a gente faz. E como a Giovana falou, não tem, né? Mas o que acontece? O roteiro. Então vamos lá, vou voltar nesse exemplo, né, para não dar um segundo. Tá, né? Os lavradores. Então. Nós sabemos que partiu daquele quadro, que jogou para ali, que ali vai acontecer alguma coisa. Então, a gente provoca neles essa leitura do quadro, que você vê aqui, o que significa isso, para onde você vai, quando você, né, você
qual
entra.
Qual cor tem, essa cor significa o que para você.
Tem um storyboard, assim, feito?
Tem.
Aí, o que acontece? Dentro disso, inclusive, veio a partir da Giovana, uma sugestão de palavras-chave para aquela cena, assim, palavras-temas. Então, por exemplo, o amor e a angústia, sei lá. Então, depois de destrinchar, de discutir, eu já sei por onde ir. Eles também já estão sentindo para onde
ir. Qual sentimento você vai expressar nisso? Amor e angústia.
Nessa cena, é isso que a gente vai buscar.
Para facilitar.
Não precisa de palavras, né?
Não.
Nós que somos verbais não precisamos de palavra para expressar sentimentos, né?
E aí toda cena tinha isso, esse estudo. E quando eles vão para a prática, né? Porque assim, eu comecei os jogos, as brincadeiras, já com elementos que aqueles corpos me ofereciam. E quando aqueles corpos começam a entender esses blocos e essas palavras, eu falava, então agora nós vamos fazer aquele andar com essa sensação. Muda tudo.
Uhum.
E muda, fala, opa, já. Ó o ator. É o ator. Que transforma, né? O ator que vem Carlinhos e que faz o, né, do lado alto da
Aliás, Patarice, muitos assim. Ali vão se tornar atores mesmo.
Eu já vejo atores. Tem gente que eu quero levar pro Elcio, pra você ter uma ideia. Assim, que tão legal que tá. Tem uma entrega. É um ator. É um ator, né? Que dá assim, vamos fazer um. Eu falei pro grupo, eu quero fazer alguma coisa que ele venha, sabe assim, fazer junto. Porque é ator.
Tá ali.
Tá ali.
Tá ali, só lapidar agora.
É muito sensacional.
E como foi essa formação de elenco? Você falou que alguns estão no curso com você, outros dois vieram da outra montagem. Uhum. Como que funciona a formação? Porque você falou que tem cegos.
Tem. Não, não
deficiente
é que,
visual.
Não é. O Emílio, né? O Emílio é o, acho que o único que tem deficiência visual. Ele,
que não
ele...
fala cego, fala deficiência visual. Aí eu já sendo capacitista.
Então,
aqui.
Não, então o surdo quer que fale surdo, ele não quer que fale deficiente auditivo. Né? Eles preferem que use o termo surdo. Cego e deficiência visual, depende, eu já não sei
eu
se pode
sei.
Usar ou não pode, não desconheço, posso estar falando besteira.
É porque a deficiência visual, assim como a surdez, tem vários níveis.
Níveis, pode ser que seja por isso, né? O Emílio do nosso grupo, ele tem surdez, ele tem um olho, ele não enxerga, no outro é muito pouquinho, e também tem déficit cognitivo. Então, ele tem várias deficiências e é um fofo no palco, sim, maravilhoso, sim. E está amando. Ele fica me mandando mensagem, hoje tem ensaio, hoje tem ensaio, hoje tem ensaio.
Muito legal.
Então, a maioria deles tem alguma outra coisa, algum déficit cognitivo e surdez e outras coisas, e ainda que possivelmente nem tenham sido diagnosticadas. Porque, na verdade, eles foram excluídos da sociedade.
Sim, sim. Porque é o lugar mais fácil, né? Você exclui do mercado de trabalho, você exclui de tudo. Porque é mais fácil você excluir do que você se moldar, se adaptar, exatamente. Se abrir, né? Se abrir à inclusão.
A inclusão. E o legal do projeto é... que nós temos que falar que é um elenco PCD, podemos falar que é um elenco PCD, mas a gente quer trazer as potencialidades.
Sim.
O que eles podem fazer no palco. Que aí que entra o momento da gente falar, isso é uma causa. Essa causa precisa ser vista nos espaços dos profissionais, dos fazedores de cultura também, porque isso é inclusão.
Sim. Eu até ganhei o edital aí da Paulo Gustavo com um documentário Sentindo Arte, porque sempre que se fala de PCDs, de inclusão, Libras, Rampa, como que consome arte, né? Mas e quando eles são protagonistas? E quando eles produzem arte? Como eles produzem arte? Para além de consumir arte, que eu acho que é um tema que é super importante, como vão a museu, como participam de uma vida cultural, dos espaços artísticos, eu acho que isso... é super importante, mas e o protagonismo? Quando estão no palco? E ser ator é maior do que ter uma deficiência, né? Ser um dançarino é maior do que ter uma deficiência. Ser um pintor é maior do que ter uma deficiência.
Sim, né? E qualquer coisa, né? Porque assim, a sensação de quem é da arte, faz arte, gosta da arte. Quando tem essa possibilidade de estudar, de fazer parte de um grupo, de se profissionalizar, de estar ali, mostrar a arte, né? E sentir o quanto que a arte ela transforma, o quanto ela...
ela emociona, ela como emocionou no ensaio.
Então, como que eu, não o Carlinhos, eles, cada um deles, como você disse, nessa situação de protagonismo, o quanto isso faz bem, então, o quanto que isso é legal,
sim,
é legal.
Sim, sim.
E assim, como você disse, tanta coisa pra cá, tira daqui, tira dali, não deixa chegar. E aí, de repente, alguma coisa que deixa chegar, que é a arte, e eles ficam com aquela potência, quase que
autônomos,
assim,
né?
Eles vão sozinhos a partir de um momento, né? Claro que a gente tá falando de coletivo, mas a gente não precisa ficar ali, vai pra cá, não precisa. Tem um entendimento, tem um mergulho, tem uma, né? É da arte, que a gente não sabe explicar, mas o protagonismo é gritante.
Assim. E assim, coloca também num lugar que sempre foi renegado, né? Que é um lugar onde eles vão se comunicar com todas as pessoas.
Sim.
Com seus pares ou não, com pessoas sem deficiência, enfim. É um lugar onde eles se comunicam com o mundo.
Sim.
Sem barreiras, porque a arte permite isso.
É aberto, né?
A arte permite esse lugar de você falar com o mundo.
Exatamente.
Sem falar uma palavra, só com o teu corpo, né?
E aí volta naquele ponto que você colocou. Não é só uma peça de teatro dos assistidos,
sim,
para o seu núcleo familiar ou instituição. Não, é um espetáculo, uma performance cênica que está sendo apresentado a Jundiaí.
Exato.
Ponto.
Eu penso, não sei se estou dizendo muito, se você não divulga da onde vem, o que é, e abre a cortina, eu não sei se 80% da plateia ia achar que não ia. É um espetáculo.
Exato.
Estranho no sentido de, porque a gente vai ver o espetáculo, né? Ou você vê a moça abrindo a boca para cantar uma ópera, ou você vê o diálogo, o diálogo, jogo teatral, né? Dos artistas, do ator, da atriz. E tem os que não tem.
Não,
a Pina Bausch não abria a boca. O Peter Brook, muita coisa dele era só o corpo, com profissionais, né?
Uhum.
Enfim. Aí você vai ver aquele espetáculo que eles vão pra lá, vem pra cá, mexe aqui, mexe aqui, já terminou. Nossa, legal, né? Eles
usam, não sei o quê.
Mas aí você vem depois e fala assim: ah, é um elenco de surdos. Hã? Né? Eu acho que o espetáculo, ele
legal pode você ir falar, por aí. Ele você pode falar por aí. De marcação de cena. Como que você faz marcação de cena se eles são surdos?
Uhum. Ah, como? Isso é legal, né?
Como você faz?
Então a gente descobriu junto, né? Tem várias maneiras.
Não, porque você está se reinventando no teatro, Carlinhos, com a carreira que você tem, essa carreira longeva que você tem. Tantas coisas que você fez. O Els é um grupo consolidado na cidade. Plástico, ele tem uma coisa estética muito forte, que eu acho que essa é uma grande característica do Els. Mas você se reinventa nesses processos.
Você não tem a dúvida.
Descobre um outro ator em você, um outro diretor, um outro profissional.
E gozar do quê? Dentro do Els, eu tô trazendo coisa deles. Pro Els.
Olha, eu não tava sabendo disso.
Assim, a gente puxa do Els, da minha história, da história do grupo, pra Théo.
Sim.
E aí, eu me pego ensaiando Noite na Taverna, um espetáculo pesadíssimo.
Sim.
Né? Você chegou a assistir?
Sim.
Então, tô remontando pra reestreia, né? Vai voltar. E eu me vejo dirigindo como eu dirijo o Bote Mimos. Jogando com o elenco assim. Entendeu? Tipo, opa, que é isso? Não tô em,
já
não
tá
tô,
em você,
já tá.
Isso.
Essa, e quando você fala, tô me reinventando, tô me, né, me localizando, é isso. Assim, até quando, até onde, por que eu tava ali? Tava funcionando,
mas eu
tava no meu...
Zona de conforto.
Na minha zona de conforto. Desculpa.
Imagina, eu choro também.
E aí o que acontece? É, quando eu me pego nessa situação, eu penso, nossa, olha aí.
Transforma.
Cresceu, andou alguma coisa aqui dentro. E funcionando. E não mudei meu estilo para com os elzianos. Mas eles sentem, eles falam, nossa, tem uma outra pegada aí, tem uma outra. E que já é um pouco essa troca de,
do
que
eu tô ferramentas
nesses
que você
lugares
adquiriu.
Que eu tô, né? Então eu tô carregando essa ferramenta, né? É bem isso. Até perdi o raciocínio.
Como que você marca
as marcações? As marcações da cena. Então, no começo foi muito. Eu tinha que achar um jeito de não invadir, mas também não podia deixar de fazer meu trabalho, que era marcação. A marcação, ela é conversada, né?
Uhum.
E aí nós começamos, eu falei assim, peraí, a gente tem a luz, né? Que é uma, nos ensaios nós não temos. Então é minha mão, que é a luz, né? Eu fico, olha, a luz vai acontecer aqui, vai acontecer ali, a hora que acender geral. Então eu corro no espaço, eu viro os holofotes, assim, fazendo. Uhum. E eles percebem que quando eu abro, mudou tal coisa e vai, não sei o quê. Isso foi uma, né? Outra, você tem às vezes um coringa, né? Um que entendeu muito, assim, e, por exemplo, o músico, ele não ouve, mas ele sabe que a hora que o músico for bater, aquilo, ele já vai mexer, e ele mexeu, todo mundo vai junto.
Entendi.
Então começa, né? Você tem várias coisas.
O nosso músico convidado é o Antunes Nasser.
Tem uma trilha sonora.
Tem uma trilha sonora ao vivo. O Antunes fez e faz no palco. E é o que o Carlinhos falou. O ator, ele tá acostumado a saber a hora que ele entra no palco pelo som, pela deixa do outro.
Sim.
Ator. E aí, pro nosso elenco, que não ouve. Então, é marcação de luz. E, então, é difícil. Por isso que a gente precisa estar nos espaços que a gente vai se apresentar com uma certa antecedência, para treinar isso, essas
coisas. Porque essa luz verdadeira eles vão ver no teatro. E a gente não tem o teatro para ensaiar. A gente ensaia numa sala de ensaio, mas sem essa estrutura de luz.
Que você é o holofote.
Eu sou o holofote.
Exatamente.
Exatamente. Então essa luz, ela se transforma na quinta-feira nisso. Assim, olha, gente, agora, a hora que eu faço isso, o iluminador vai jogar um vermelhão lá, eles sabem que é ali que vai acontecer o negócio, entendeu?
O ensaio geral hoje foi com iluminação já?
A gente fez um espaço expressa e com uma pequena iluminação,
pouco,
mas sim.
Um pouco de luz.
Eu acho que é por isso que ele
foi
se
o primeiro.
Foi o primeiro.
É, o de com luz. Sim.
Quantas pessoas no palco?
São 16 pessoas.
Nossa,
no elenco.
Nossa, quanta gente.
É, e mais o nosso músico, que é o Antunes, estão 17 pessoas em cena.
Porque aí são, você falou de 10 a 63 anos.
Uhum.
Essa construção de elenco para os Girassóis também, ela foi
eclética.
Bastante eclética, bastante diversa, né?
Sim.
A gente falou aqui das questões de comunicação com pessoas que têm deficiências diferentes, níveis de entendimentos diferentes, e a gente tem idades diferentes também, o que é um outro exercício.
Com certeza.
Né? Porque, sei lá, vai fazer um teatro, tem a avó, tem o filho, tem. Aí, você tá sempre nesse lugar, as diferenças de idade, né? Tá, fica muito claro.
Fica.
Na peça, que é mímica, como fica isso?
Quer que eu fale?
Quais são os papéis?
Como a gente está lidando com emoções, eles são pontos de emoção. Então, a gente não precisa de personagem de faixa etária ou de classificação. A gente tem só a classificação física de Vincent em alguns momentos, mas o elenco, ele traz as emoções.
E coro, né? Coro. Não tem aquela coisa, o arquétipo, tipo. Uhum. Você tem um coro e aí o entendimento. Aí sim, quando a gente fala lá dos blocos, a ideia é que desde do menino, da menina de 9 anos até o cara lá de 63, que falem a respeito, que essa troca vire uma massa e que esse pão tenha a mão de todo mundo.
Sim.
Nesse entendimento, né? Não posso deixar aquele entendimento daquele bloco por conta da menina de 9 anos e do cara de 63 e largar os dois. Que vai, né?
Vai dar ruim.
Quando vem essa emoção, esse entendimento dessa emoção, já tá unificado, já tá grupo. E daí é com esse que a gente vai trabalhar.
Não
é com
mais
o dela.
Idade, não,
isso,
tem mais
não é com o da
gênero.
Menininha nem com o do senhor. É com o que deu da junção de todos nós. Assim.
Isso que é o diferente do espetáculo. Assim, além de ser uma performance, que a gente está entre a parte cênica e a parte de arte contemporânea, que ele está nessa linha, a gente está num grupo de mímica. De um grupo de experimentação visual, de uma experimentação emocional. Então, a gente está acostumado a sentar e esperar o roteiro vir, as falas acontecerem. Sim. Ai, com começo, meio, fim, clímax, começo, meio, fim, acabou. Legal, pausa. Mas esse espetáculo é diferente. Ele traz sensações diferentes, ele traz uma estrutura cênica diferente. E acredito que a cada vez que eles fizerem mais esse espetáculo, as coisas vão também se formatando diferentemente.
Uhum.
Né? Eles vão entendendo de uma maneira diferente.
Com certeza. Vai crescendo.
Vai crescendo. Eles vão lapidando entre si e construindo em conjunto.
E talvez não fosse tão potente essa construção e essas narrativas, essas emoções, se fossem pessoas sem nenhuma deficiência.
Com certeza.
Com outros recursos.
Com certeza.
Né? Não seria tão forte essa questão dos sentimentos.
Exato.
Né? Inspirações assim, que vocês trazem. Vocês estão falando de Van Gogh, do Vincent, que vai estar na peça, né? Essa figura, os sentimentos. Falou da luz vermelha, vai ter luz azul também, luz amarela, vai. Porque o Van Gogh era bem colorido, né? Outras inspirações você teve na hora de montar, de referência teatral? Porque nem sempre a referência é o óbvio, né? Você foi ali buscar o Van Gogh, que é das artes plásticas, né? Mas, de repente, a referência vem de um livro, né? A forma de trabalhar vem de outros lugares, vem de um café que você está tomando na padaria, né?
Sim, muito. Que é o observar, né?
É o observar.
Que
você observou para essas construções?
Então, primeiro que assim, como eu comecei a observar lá dentro e depois perceber que fora do grupo era aquilo, né? A gente faz o inverso, deixa eu olhar para eles, ver como eles são, o que acontece.
Uhum.
E aí eu comecei a perceber o quão igual é, né? Agora, como se reage a isso, e aí, claro, que você vai buscar coisas, né? No teatro, eu fui beber lá na Viola Spolin, que é né, uma referência minha já tinha, mas eu falei assim, nossa, quando fala desse corpo, dessa, né, enfim, Ela, eu acho que ela dá uns nós e tira os nós de uma maneira muito legal, assim. Ela ensina você a entrar e sair de uma situação, né? Eu falei, bom, já entrei, eu preciso sair, ela vai me ajudar. Então, ela é uma referência que eu fui, né? E na música, assim, quando a gente convida o Antunes, era porque a ideia era que, além de ser uma coisa de percussão, né? Um som, uma proposta que não é música, né? Não é partitura, são sons, enfim,
São os efeitos como
efeitos
se fosse de um
sonoros.
filme.
Exato,
Isso, para dar os climas ali para quem está
exato,
assistindo.
exato. E quando a música vem, eu pedi para ele referências dentro daquilo que tem em cena e que se pudesse um pouco de brasilidade, assim, apesar de a gente estar falando de Van Gogh, né? Então, por exemplo, ainda bem que eu usei esse exemplo para poder dar os lavradores. Se eu colocar os lavradores, a música que vai ser tocada, ela tem uma pegada nossa, tem o
Uma
chapéu, tá? Aí assim,
brasilidade.
vou misturar isso e ver o que dá e ficou bonito, né?
Ficou.
Se eu fosse buscar isso lá no, né? Enfim, não sei se daria esse peso. Aí dá um pezinho de emoção, assim, de tipo, nossa. Mas aí tem um entendimento. Por que que essa musicalidade? Ah, entendi. Com o que está acontecendo na cena.
Porque daí você traz uma referência que é da Holanda, sei lá, né?
Isso.
Outro espaço geográfico. E olha o poder da música também, do som, né? Uma sonoridade mais abrasileirada e a gente reconhece aquilo como nosso, né?
Isso, é. Então, essa brincadeira também foram referências assim, de toques até para ele, né? Que ele está criando com o Ulisses. Então, eu bebi muito nisso, assim, e muito no jogo teatral, assim. Daí eu vou falar de todos os teóricos que eu aprendi e gosto, né? Os do corpo, assim. Quanto que nós falamos agora, né? Quanto o corpo fala.
Fala.
E aí eu fui aprender isso lá, assim. Isso eu tenho certeza, com eles. Então, isso é muito legal.
E para o espetáculo também não ficar muito, digamos assim, difícil de entender, já que é uma proposta diferenciada, a gente tem que trazer elementos visuais que façam sentido para a plateia e para eles, né? Então eu fiz a direção de arte e junto com a equipe, com o Carlinhos, Ulisses, a gente trouxe elementos do Vincent. Então a gente trouxe a cadeira, que é um elemento marcante. Alguns objetos eu vou falar, tá?
Pode, eles vão. Eu já falei
Entregando.
chapéu, já falei
Um
chapéu.
girassol. Então, alguns elementos nós temos e a gente também vai usar de projeções. Não queríamos projeções específicas dos quadros porque a gente não quer trazer nada muito iconográfico. Mas alguns momentos era preciso, mas alguns outros elementos que trazem esse momento, esse registro, esse recorte que a gente está trazendo para o espetáculo. Então, aí fecha o globo da parte visual, a parte do corpo, a parte da música, e deu até mimos girassóis.
Pois.
Para quem vai assistir a peça, bom, é para todo mundo, né?
Para todo mundo, classificação livre.
Para todo mundo,
Sim.
gratuito.
É gratuito. Vamos dar o serviço disso? Estreia no
Vamos.
Sesc.
Estreia no
Olha para a câmera
Sesc,
aqui, olha.
quinta-feira no Sesc. Nós vamos fazer sessões para escolas e para público livre. Temos 12 apresentações a serem feitas. Então, nossa estreia vai ser no Sesc, dia 2, 3 horas da tarde, para um colégio que já fechou o horário, e às 19, público livre. Pouquíssimos ingressos disponíveis na bilheteria do Sesc. Então, quem tiver muito a fim de ver a estreia, vá no dia retirar na bilheteria. As próximas datas vão ser no Expressa, no Espaço Expressa, na Gestão de Cultura de Jundiaí. Temos 16, 17, 18, quinta, sexta e sábado. Os horários da tarde são para escolas, então a gente não divulga, a gente está fazendo já essa grade aí. Várias escolas já fecharam conosco. E os horários da tarde são da sexta e sábado, 17, 18, 19 horas. E depois, dia 7 de junho, 19 horas também.
Tem várias datas, são 12, né?
Várias.
12
12 apresentações.
apresentações.
12. Fiquem ligados nas redes da TEALC, todas as divulgações de datas e como conseguir ingresso. Não é um ingresso físico, mas a gente está fazendo uma listinha, né? Uma inscrição para tentar gerir as cadeiras ali para ninguém ficar em pé.
Essa questão das escolas irem, eu acho incrível. Incrível, incrível, incrível. Porque você já trabalha desde a, né, trabalha essa molecada para as questões É que toda hora falar inclusão é, né? Mas
das diferenças.
Para as diferenças, para a diversidade, acho que você cria pontes, né? Sim. Derruba esses muros e começa a criar pontes. Sobretudo neste momento que a gente vê as questões de bullying, né?
Sim.
O garoto autista acabou de ser morto dentro da escola, enfim. E como PCDs, de um modo geral, sofrem quando estão na escola, né? Obviamente que... As deficiências invisíveis, ocultas, acho que ou não diagnosticadas, enfim, trazem essas questões, né? Assim, muitas famílias não têm nem acesso, não têm nem conhecimento, né? Que aquele filho, aquela filha tem algum tipo de deficiência, demora, diagnóstico, médico, enfim, né? A surdez, a visão e a surdez, eu acho que elas são mais... São menos invisíveis no sentido de descobre mais rápido, né? Então, levar as escolas para assistir essa peça, eu acho incrível, eu acho fundamental e mais do que nunca necessário.
Com certeza. E o mais legal de tudo é que a TEAL, ela fornece os intérpretes de Libras para o município de Jundiaí. Então, nós estamos levando as escolas que têm alunos surdos para o espetáculo. Então, vai ser o dia que aquele aluno que tem o intérprete da TEAL com ele vai levar todos os amiguinhos para ver o espetáculo.
É trazer para o meu universo, né?
Exatamente.
Olha, tô incluindo vocês aí no meu universo. Olha aqui.
Exatamente.
Então, a gente fez essa triagem primeira com essas escolas e a gente vai ampliar para outras, obviamente, para faculdades também. E as escolas estão recebendo um material nosso, que são as nossos pequenos depoimentos falando sobre o processo, e o teaser. E tem algumas escolas já trabalhando Van Gogh antes de ir.
Porque você traz ali também outros repertórios para os alunos.
Eles estarem imbuídos preparados de uma informação tamanha que eles consigam entrar no processo. Então, está sendo riquíssimo nesse sentido. E a gente vai fazer, na verdade, mais espetáculos para a rede escolar do que para público livre mesmo.
Sim.
Público livre, a gente tem acho que 4 sessões só, o resto é só para a escola.
Não, mas é necessário, fundamental e, assim, duvido que pare nas 12, gente.
Tomara que perpetue.
Vocês estão pensando em rodar outras cidades também?
Estamos. Segundo semestre a gente está pensando. Precisamos de aporte direto, se alguma empresa quiser ter uma reuniãozinha com a gente, uma conversa, a gente marca na TEAL. Nosso projeto de PROAC termina agora em junho, então a gente cumpre essas 12 apresentações e finaliza o projeto. E aí o segundo semestre a gente está com outros projetos em captação, mas não dá tempo de a gente continuar na cronologia do ano. Então a gente gostaria desse segundo semestre ter um aporte, pelo menos, direto de alguma empresa para a gente conseguir rodar com o espetáculo.
Contratem o espetáculo, gente.
Sim.
Contratem. Porque imagina quantos teatros a gente tem no interior de São Paulo, né?
Muitos.
E quantas grandes empresas nós temos no interior de São Paulo que podem entrar com verba direta, né?
Com certeza.
Enfim, e fazer esse convite às escolas. A gente fala tanto de ESG, né? De atuação social das empresas, de responsabilidade social.
Uhum.
E eu acho que a arte, ela viabiliza esse diálogo das empresas com a sociedade, né? Não é à toa que grandes marcas, né, investem em cultura, como os patrocinadores. Fala de novo, os patrocinadores.
Nossos grandes patrocinadores.
Vamos exaltar os patrocinadores.
Roca, Tauste Supermercados e Castelo Alimentos. Nosso muito obrigada.
Muito.
E aí outras empresas que se inspirarem aí nessa, né, sem ser via PROAC no momento, mas...
Sim.
Dá para levar, né?
Dá.
Dá para levar. É,
acredito,
levar.
Que... Eu costumo falar para eles, o Atemimos agora vai voar. E eu acho que é isso que vai acontecer.
Vai voar. Aí tá vendo? Vão criando asas. Só quero ver o Carlinhos no final desse processo todo.
Vamos lá.
Porque uma coisa é quando estreia, né, gente? Eu acho que eles vão fazer 2 espetáculos no dia, né? Você tava falando pelos horários.
São em duplas em todas as datas que a gente tem.
E a peça se transforma no palco, né?
Com certeza.
Eu acho que Salomé, que eu assisti. Salomé, não lembro. Eu assisti 2 vezes e foram...
espetáculos diferentes.
A peça mudou.
É o ator, a gente quer dizer isso, né? Toda noite é um espetáculo diferente, não adianta, por mais que você tenha aquilo, é uma regrinha, né? Você vai seguir, tem o começo, meio e fim,
tá,
mas
ensaiado,
a emoção, o público que tá lá é outro, sim, a atmosfera, tudo, a cada dia é um espetáculo, isso eu tenho passado para eles, né? Que eles vão ter essa sensação.
Eles vão se transformar no meio desse processo.
Com certeza.
Porque se apresentar diante de público também...
Público diverso, né? Escola,
público treino, livre. Treino.
Eles estão preparados para isso?
É, ninguém está preparado nessa
ninguém
vida.
Está preparado,
nem profissional,
nada,
tá?
Nessa vida.
Não estamos. Mas estamos, né?
Estão ensaiados para isso.
Se a gente está nervoso, estamos, mas a gente não vai transparecer para eles.
A gente segue em frente. E só vai,
né?
E só vai. Mas eles têm essa noção, né?
Eu acredito que, sim.
Que
sim.
Terão um público.
Com sim. Certeza.
Tem algum truque, Carlinhos, pra você? Eu tiro o óculos, não enxergo nada. Então fica tudo uma massa, assim, pra mim.
A luz, né? Que é bem forte, né? Acaba cegando um pouco. Você acaba num... Mas isso, todo mundo fala que isso dá uma amenizada. Se eu tô nervoso, não é isso que ameniza, não. E falei pra eles, dá sim, é comum, dá. Hoje o Leandro tava brincando que tem uma cena que ele usa um apito.
Uhum.
E ele falou que hoje ele já tava sentindo que o apito não...
Que não é.
De nervoso. Eu falei, calma, que você vai ver no dia, né? Tem que controlar, vamos respirar, vamos usar todo aquele preparo que teve. Teve, né? Um preparo anterior. E que a gente acaba... tentando ali, vamos usar essa respiração, né? Mas o nervosinho...
Ah, mas é gostoso.
Que bom, né, gente? No dia que o olho não brilhar, não tiver um frio na barriga,
que
tá morto por dentro.
Não existe, né? É. Exatamente.
Não, não faça. Se não brilhou o olho, não deu friozinho na barriga...
Não.
Onde as pessoas podem buscar informações sobre o Atenimos?
Então, vão até as redes sociais da Teal, Facebook, Instagram, a gente vai divulgar os horários... como conseguir os ingressos, Sesc, quem quiser ir no dia e tentar conseguir o ingresso na bilheteria, retirada no dia, e mantenham-se informados conosco.
Vocês podiam filmar, vocês vão fazer uma filmagem de registro geral?
Faremos.
Porque tem que ter, sim.
Tem que ter pra gente mandar pra festival, né,
exatamente! Exatamente, gente!
A gente já tá com isso aqui na cabeça.
Olha, imagina os festivais de teatro aí.
Não é?
Este Brasil.
Já tivemos procura do Atenimos no período que a gente acabou a primeira temporada.
Sim.
De São Paulo procurando a gente, querendo levar, mas a gente estava sem o projeto em vigor e o elenco tinha se dissolvido. Uhum. Falei, gente, agora no momento não, mas mais pra frente. Mas vieram nos procurar e não sei como. Então, assim, já criou uma asinha aí, pessoas de outros ares já nos conhecem.
Muito bem, que muitas e muitas pessoas, porque é uma peça que você pode rodar em qualquer lugar do mundo.
Pode.
Sim.
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 Qualquer lugar.
Queremos uma turnê internacional agora.
Nossa, maravilhosa.
É isso.
Lançada a ideia, vamos lá.
Rede social da Teal, as
isso.
redes, vai estar toda a divulgação.
Toda a divulgação nossa.
Teremos Sesc, Espaço Expressa no mês de maio.
E mês de junho.
15, 16 e 17.
16, 17 e 18 Expressa.
É isso, 16, 17 e 18 Expressa.
E 7 e 8 de junho Expressa também.
Expressa também. Vai ser Entrada Franca, Expressa é Entrada Franca.
Isso.
Não percam.
Não percam.
Não percam. Fala não percam em Libras.
Ai, eu não posso.
Assim,
eu faria a tal da trilogia,
não pode,
mas
não pode,
é
não
melhor
pode,
não.
Assim, perder,
não,
é
não
assim,
pode.
Não pode. Nossa, vou lembrar disso. Não pode. Eu só sei o abecedário da Xuxa, que eu aprendi quando era criança. O A de amor, B de baixinho.
E esse aí, é esse aí.
E eu aprendi há pouco tempo. Por exemplo, o meu nome é Giovanna com dois N's, né? Duas consoantes juntas. Você arrasta. Você não precisa fazer N, N.
Só puxar as dois.
Que maravilhoso, gente! Olha, na próxima volta sua aqui estarei o quê? Em Libras. Eu estarei em Libras. Que eu super quero incluir Libras também no Francamente.
Ah,
né?
Que legal.
De ter essa acessibilidade que tem legenda. Enfim,
aliás, avisando que na Teal nós temos o curso de Libras também.
Pronto,
quem
logo.
Tiver afim é só também entrar nas redes sociais e ver quando... Você fez o primeiro, o nível 1, né?
Fiz o nível 1, tô indo pro 2.
Agora é o nível 2.
Olha, bom, Olha, tá vendo? Passo lá quase tudo em frente.
Então.
Tem.
E não, obviamente, né? Não sabia que era aberta a público, assim.
Sim, com certeza.
Pessoas gerais, achei que era um trabalho interno mesmo, ali com os familiares, com os assistidos.
É aberto ao público. E é bom. Saber. É bom.
Vou fazer.
Faça.
Não pode ficar sem falar de preço.
Será que eu falei certo? Não, não é assim,
não,
né?
Não pode.
Não, não, não pode.
Senão a gente toma bronca. Gente, obrigada pela presença de vocês.
Obrigada,
adorei
gente, pelo
tê-los
convite.
Aqui. Que lindo trabalho, que lindo, Carlinhos, você
obrigado.
Nessa empreitada aí, se reinventando, se reconstruindo.
Com certeza.
E você, por, né, proporcionar tudo isso, eu sempre defendo aqui as leis de incentivo, eu acho que é uma ferramenta, as pessoas devem se apropriar delas,
sim,
né? Os artistas devem se apropriar delas e se profissionalizarem, aprender como faz, porque o agro tem incentivo fiscal, a tecnologia tem incentivo fiscal, todos os campos, né, econômicos têm incentivo fiscal, e a única que apanha é a cultura, por ter recursos mínimos ainda, né, de incentivo. E a gente tem que brigar por esses recursos, as empresas têm que entender a importância e a necessidade de fazer esses aportes para a cultura, porque eu tenho para mim que a cultura nos separa da barbárie.
Uhum.
Né? Ela é um lugar que você comunica, que você pensa, que você, enfim, que você une as pessoas e traz coisas boas para a sociedade de um modo geral, né? Então, as empresas que estão ali na responsabilidade social, enfim, a cultura é um excelente investimento porque traz isso, né? Olha, quantas pessoas envolvidas para fazer uma peça, né? Quantas pessoas diversas inseridas para fazer uma peça.
Sim.
Né? Você vai além de colocar Libras no cantinho da tela.
Exatamente.
Muito evento, além.
Né? Você faz uma ação de verdade de inclusão social. Né?
É isso.
É isso, gente. Obrigada.
Obrigada,
obrigada
gente.
Obrigada a vocês. Obrigadão.
Obrigada, Juju. Galera, seguinte, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar linkado no vídeo para você que está na Rádio Difusora e não anotou. Vai para o YouTube, vai para as redes sociais do Francamente, que a gente vai deixar direitinho para vocês tudo linkado, as datas, tudo. As redes sociais da Teal também, para você conhecer um pouquinho mais desse trabalho. E um pouquinho mais do trabalho da Teal. Marisa aqui na minha mesa, segunda-feira. Vamos combinar aqui. Vamos. Essa vinda dela para cá para falar desses 42 anos de Teal, fazendo esse trabalho lindíssimo, com mais de 100 mil assistidos. É isso, gente. Obrigado. Fiquem bem, bebam água e tchau.
Francamente, com Tainã Franco.